Bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 49 de ReZero. Eu sou o Thunder e a Biko é 4 estrelas no Genshin Impact. Sim, específico. Mas o chat falou isso. Eu precisava replicar.
Eu sou o Igor e a Biko passou direto de ReZero, deu uma passadinha em Your Name e depois voltou.
Your Name, ok. Essa sua referência não foi tão ruim. Não foi tão ruim. Mas esse episódio, tivemos um excelente episódio em muitos aspectos, hein, cara? Eu não imaginei que eu ia me importar com a Biko ao ponto de realmente, né? Tipo, não só eu me importar de fato, mas ela ter um bom momento na obra e um momento muito vital, tanto pra personagem quanto pra situação em si. E muito se deve ao Subaru, cara. Cara, o Subaru tá ficando cada vez mais incrível. Eu tô impressionado como, além de tudo, ele utilizou de uma perspectiva muito legal pra conversar com a Biko, pra trazer um outro ponto pra ela que tava ali engessado certinho, que ela não conseguia sair daquela espiral de reafirmação. Mas antes de ir pra lá, vamos começar do começo. Vamos começar com o Pak Sola. O Pak conseguiu resolver, mas ajudar tanto os moradores para proteger previamente do coelhinho, conseguiu solar o Rosvaldão e ainda resolveu o negócio do cristal da barreira. Cara, eu às vezes eu perco a proporção do poder do Pak, velho. Desculpa aumentar mais ainda meus comentários iniciais, mas é uma coisa que a ReZero faz. A gente geralmente perde a proporção do tamanho do poder do personagem, porque quando ele mostra muito, tipo, é absurdo e faz sentido porque eles já colocaram pra gente que era esse nível de poder.
E no caso dele, ainda teve uma situação, que acho que foi dos episódios atrás, 2, 3, que é a transformação falsa dele, né? Uhum. Com a batalha do Rosvaldo, acho que foi o episódio passado.
Foi.
Que ele enfrentou o Rosvaldo e aí, tipo, no vidro tava refletido que ele tava transformado, ele era pra trás e ele só tava grande. Então, tipo, isso é interessante pra abordar uma... não só uma limitação de poder, mas também a questão do contrato. Então, montagem de cena... A própria ideia da cena já diz um pouco disso, já deixa isso no subtexto. Uhum. Que é algo que depois provavelmente vai ser trabalhado quando for colocarem dentro de cena realmente o Pack e a Emília de novo. Mas em questão de porradaria, vamos dizer assim, que bom que não mostraram tanto. Porque... o foco da montagem da cena em geral era na questão do Rosval e não na luta em si. E eu vejo que essas batalhas em específico, ela tem uma carga emocional entre os personagens que é muito mais agravante e importante do que realmente a batalha por si só. Então, dando o foco certo pra cena e trabalhando a questão da Aran e do Rosval e o relacionamento entre os dois, eu acho muito mais relevante do que a própria batalha em si. Dentro desse aspecto, até defendo que a batalha tenha, entre aspas, sido reduzida, por assim dizer, porque a própria forma como montado, como foi resolvida, foi bem interessante. Porque, querendo ou não, as batalhas na primeira temporada de ReZero, elas eram estendidas, e elas tomavam muito mais tempo de tela, e você sentia realmente a intensidade da batalha. Tirando a batalha da Elsa com o Garfield, que, querendo ou não, em muitos momentos atingiu esse ponto, a do Rosval com o Aran e o Peck não chegou nesse ponto, e assim, quando a gente para comparar o que a gente viu anteriormente, não chega lá, assim, nem perto. Mas em quesito de carga dramática da montagem das cenas e o quanto conseguiu impactar em torno dos personagens, foi muito longe também. Então, aquela coisa, você perde a questão do Sakuga, mas você ganha muito de montagem de cena, você ganha muito de referências visuais. A própria montagem, ela te passa muitos sentimentos e concatena muita coisa. Ela até fala com, dialoga com a própria obra, porque se você olhar a montagem de cena, e tem uma cena muito legal, que é quando o Rosval, ele aperta o braço da Aran. Vocês vão lembrar que no episódio 15 é basicamente a mesma coisa, que é a Rain no braço do Subaru, e ali é a mesma cena, basicamente só muda os personagens, que é o Rosval com o Aran nos braços. E aquele enquadramento é muito semelhante com o que foi dado no episódio 15, quando a Rain tá toda destruída em cima do Subaru. E ele faz essa conexão. O próprio enquadramento atrás dos dois lembra muito a cena final do episódio 15, que tá o Subaru com a Rain nas mãos, e dá essa conexão e dá esse impacto, e traz essa carga. Então a própria escolha de enquadramentos e a similaridade dos personagens, eles trazem essa possibilidade de criação de perspectiva, de trazer isso para primeiro plano e fazer uma conexão visual, que é muito importante, porque, querendo ou não, essa temporada verbalizou muito sobre a associação do Rosval com o Subaru, sobre a similaridade, sobre o Subaru poder ser um Rosval, chegar a ser um Rosval no futuro. E essa cena em si, a forma como ela concatena com a cena do episódio 15, ela fala muito, e ela não fala por texto, ela fala por subtexto e te bate da mesma maneira, porque a montagem de cena, o ambiente é muito similar, a próprio character design da Aran são basicamente a mesma coisa, só muda a cor de cabelo. Então esse tipo de coisa que é montado visualmente, dialoga muito com a própria obra e traz conexão, é que eu acho incrível de ReZero, porque parece que toda a staff que trabalha em ReZero, e aí é independente, desde animador, storyboard, diretor de episódio, aí trilha sonora, a gente não precisa nem o que falar, mas todo mundo que trabalha em ReZero, eles parecem que tem o conhecimento da obra, que é algo fantástico, porque o nível de detalhamento que eles conseguem enxergar em cada cena, a própria escolha de enquadramentos, a escolha de montagem de cena, parece que a pessoa que tá trabalhando ali tem o conhecimento, assim, de um roteirista sobre como é o personagem, porque o nível de detalhamento existe em ReZero em tudo, e isso é fantástico, porque querendo a gente não tendo Sakuga, pelo menos as montagens de cenas conseguem verbalizar muito dessas informações sem texto, porque querendo ou não, texto aqui é muito carregado. Então essas montagens de cena denotam que não é um episódio, um outro episódio específico, um diretor específico, outro diretor, um storyboard, não. É todo mundo na staff, porque a gente repara nesse detalhamento e nesse nível de conhecimento da própria obra, tem todo episódio.
Sim, eu até dou um pouco mais de mérito pro próprio diretor, pro diretor geral, porque querendo ou não, quem tem que ter essa perspectiva muito mais debaixo do braço, né, pra levar isso pra todo o projeto da obra, é o diretor. E ele que tem que dar as diretrizes pra fazer toda a equipe trabalhar da forma que ele compreendeu a obra, ou traçar uma linha de raciocínio unitária, tipo, uniforme, pra ele conseguir fazer a obra rodar numa perspectiva dele, né? E, obviamente, utilizando de todos os profissionais e pessoas que estão envolvidas com a obra. Eu acho que isso é muito importante, cara, porque isso abre aspectos que você correlaciona, assim como você falou, momentos antes e depois, e abre essa possibilidade até de interpretações de pequenos momentos, gestos, takes, que fazem você ficar com aquela informação na cabeça e aquilo é relevante. Poucas obras eu consigo pegar e olhar pra uma cena onde ele me dá um elemento visual, que eu posso pegar esse elemento e falar, isso daqui tem algum significado, isso daqui tem um porquê estar aqui. Mesmo que seja um detalhe apenas em segundo plano, ou pelo menos só um detalhe, né? Isso ainda monta e ajuda a montar certas quebra-cabeças. Como, por exemplo, nessa cena, a gente teve o olho esquerdo do Rosval ticando, né? Tipo, ele bugando ali. Bugando não, ele é um tique nervoso, vai, dele piscando o olho. E essa informação é extremamente relevante. Isso é extremamente relevante. A gente não sabe o que é.
Já falaram nesse episódio.
Já falaram? Então, falaram, mas eu montei o quebra-cabeça na minha cabeça, mas eu ainda quero saber mais detalhes. Porque eu ainda tô um pouquinho confuso, aí pode ser eu não entendendo muito bem, como funciona esse negócio da entidade Rosval. Eu ainda tenho algumas dúvidas. Porque, tipo, é ele? A entidade Rosval, a entidade do palhaço, mas existem as pessoas que vão trazendo, né, que vão dando continuidade a essa entidade, que vão possuindo o corpo dessa pessoa, ou dessa linhagem do Rosval. Eu só não entendi exatamente como funciona muito mais bem explicadinho esse negócio de ele muda de corpo, mas esse daqui não era o Rosval de 400 anos atrás que foi mostrado nos episódios passados, onde foi flashback, ou aquilo foi muito muito canalha de fazer ele parecer o mesmo Rosval, porque ele se enxerga dessa forma, então é questão de perspectiva, também seria um belo truquezinho da direção pra fazer isso, eu não sei, tipo, tem muita coisa aqui que eu tô deixando a obra me contar, porque se eu ficar teorizando, eu vou ficar maluco.
Uhum. Eu peguei aqui, da Steph do episódio 49, o único que trabalhou no episódio 15 foi um diretor de animação, que foi o Ryosuke Kimiya. Foi o único da Steph que trabalhou no episódio 15. Do resto da Steph, diretor, storyboard, própria composição de série, script de episódio, e os demais diretores de animação do episódio, não. Então, já tem o um nomezinho aí.
Ótimo, ótimo.
Mas com relação ao Rosval, aí vai umas situações aí. É só conectar que já bate.
Uhum.
Primeiro, o próprio detalhe que você colocou, de só o olho esquerdo do Rosval, o amarelo, né? Foi pra ficar mais fácil. Que só ele treme. Aí, tem uma coisa que eu ia reclamar, mas aí eu não vou reclamar por conta do que apareceu. Que foi o passado da Biko. Porque tudo aquilo a gente já tinha visto. Toda aquela correlação de sentimentos e exposição de perspectiva, a gente já sabia. Isso daí já tava... Já, a gente já conectava e já conseguia entender o porquê daquilo, toda a forma como foi exposto, a gente já sabia por conta das informações, não tinha sido direta, mas por conexão a gente já conseguia. Então eu fiquei meio com o pé atrás ali, porque comeu muito tempo de episódio e repassou muitas informações que a gente já sabia, que para ReZero não faz muito sentido, porque aqui é o que mais falta é tempo. Então, teve dois detalhes que me fez comprar esse pseudo flashback dela, que foi colocado como uma reflexão interna. Primeiro, a aparição de vários Rosval. Porque quando você olha o primeiro Rosval, ele chega, começa a ler o livro e ele fala duas coisas. São as únicas duas falas dele. Primeiro, sobre replicar a alma, que ele coloca naquela situação. E eu vou pegar a segunda aqui, que eu não lembro de cabeça. Ele fala replicar a alma e tem mais alguma coisa. Acho que era transferir ela para algum receptáculo.
Uhum.
Inclusive, acho que ele usou a palavra receptáculo. Deixa eu confirmar aqui para não passar desinformação. Salvar um receptáculo. Exatamente isso. Porque qual é o ponto? Você pega o primeiro Rosval, olha nos olhos dele, os dois olhos azul. Olha o segundo Rosval, primeiro take, olho amarelo. A única mudança que teve entre o Rosval e outro foi que um queria aprender a utilizar aquela magia e queria transferir transferir a alma dele e salvar um receptáculo. Que bate nessa ideia de tem vários Rosvals e cada um vai passando o conhecimento de um pro outro, e a partir do segundo que houve essa transferência de magia, tem um olho amarelo. E esse olho amarelo é basicamente o que acumula o... Vamos dizer assim, ele vai ser a representação dos outros Rosvals que vieram no passado. Então ele basicamente, todo momento que tem o momento de catarse do Rosval, que bate com os outros, que estão, vamos dizer assim, que são os precursores dele, ele vai lá e tem aquele take no olho, porque é o impacto que ele quer basicamente repassar para todos os anteriores dele. E a ideia do anime é utilizar desse aspecto para trazer a conexão e conectar todos esses Rosvals, que entre aspas não tem nada entre si, mas que por conta disso, por conta dessa magia que ele se utilizou para repassar a alma dele para outros, ele tem esse aspecto que é basicamente o olho dele ficar amarelo.
Faz sentido. Então talvez seja até a transmissão do próprio olho, alguma coisa, sei lá. Agora não dá pra saber exatamente como funciona, mas o que é, deu pra ter uma percepção muito melhor, muito melhor.
É, a própria ideia de repassar a alma e transferir pra um receptáculo deixa meio que entregue, né? É. Que ele pegar a alma dele, eu vou morrer, vou transferir minha alma, o receptáculo é ele mesmo, só que da próxima geração, e vai, e continua.
Ou o próprio olho, né? Porque por algum motivo o próprio olho é amarelo. O primeiro Rosval não tinha esse olho, aí depois os próximos foram. Não pode, não que seja o mesmo olho, mas tem algum lance dentro dele, né? Do próprio olho. Agora, se é físico, metafísico, aí já são explicações um pouco mais pra frente, né?
Ou se é o próprio elemento de conexão, ou algum resquício de magia do que foi utilizado, porque é interessante que o próprio o diretor de episódio, ele dá esse tom de quando o segundo Rosval entra, ele dá um take no olho do olho do Rosval olhando pra Biko.
Uhum.
Então já meio que ele faz essa conexão.
Pois é, e também tem um outro porém, né? O que a gente conhece do Rosval antes, né, no flashback, ele não tinha essa fisionomia. Ele não é... Vai, chutar aqui. Ele não tinha o poder daquele bruxo. bruxa. Então, algum rolê, né, que aí a gente também não sabe como foi a conexão dele com o bruxo. Eu não lembro, aquele bruxo, ele já tinha olho amarelo?
Eu acho que a gente chegou a reparar isso no episódio, mas não tinha, não.
É, eu acho que não teve, não. Então, aí, talvez o próprio Rosval usou o poder dele, é, e aí utilizou isso pra fazer essa magia de replicar a alma e manter a entidade Rosval viva usando vários corpos. É uma coisa interessante, inclusive, se a gente para pensar no paralelo do próprio... da própria temática desse episódio, porque, querendo ou não, a Biko cita várias vezes sobre esse negócio de imortalidade.
É, e você ainda tem o aspecto da Ryuzu, né? Que é basicamente clone. Então, se a Echidna fez isso com a Ryuzu, pra fazer isso com o Rosval, assim, não é muito difícil, né? Ainda mais pro Rosval, que tem o agravante de que ele é humano.
É uma coisa até que falaram no episódio que eu não entendi. Não sei se você pegou também. Eu não sei se já o pessoal queria me passar um spoiler, eu não peguei. Lá com as Ryuzu, me falaram que alguém mandou a voz da Echidna. Tipo, alguma delas falou, tipo, a voz da Echidna apareceu em algum momento. Eu não prestei atenção. Prestou atenção?
É, foi a Ryuzu. Quando, da perspectiva da direção, foi que dentro da cabeça da Ryuzu tava a Echidna falando. Ah. Que foi o momento em que a Emilia entra e ela começa a propor uma solução e a Echidna, com desdém, responde a solução dela. Novamente, que é basicamente a Emilia sendo inocente novamente. Mas é isso daí, eu não vou entrar tanto no âmbito, porque ainda tem coisa pra ser trabalhada nisso aí.
Pois é.
Cara, tem muita coisa ainda. Eu tinha o sentimento que o arco tava acabando, mas agora eu acho que ele tá abrindo demais. Primeiro, a gente já tem o lance do olho sendo relevante em primeiro plano por causa desse aspecto do Rosval, que a magia que ele utilizou pra criar clones dele, por assim dizer, tem essa diferenciação do olho. O passado da Echidna não mostra o olho. Quando mostra o olho da Echidna nesse episódio é por um reflexo da Biko, ou seja, pra não mostrar literalmente o olho da Echidna, pra não mostrar a cor do olho da Echidna, acho que isso é mais importante, porque o detalhamento nos olhos da Echidna é semelhante ao detalhamento normal, mas os olhos em si a cor não mostra, só mostra o reflexo. E a Echidna sumiu com a Ryuzu que tava na barreira. Basicamente, eu tô colocando ela sumiu como ela controlou essa Ryuzu pra fazer isso, que é a Shima. Então tem bastante coisa pra ter trabalhado. E tem mais um agravante, que o Rosval falou pra Biko que ele ia se encontrar com a Bruxa da Vareza.
Pois é.
Aí já começou a conectar muita coisa e eu não sei se vai ter um clone da Echidna aparecendo aí futuramente.
Cara, eu não sei. Sabe por quê? Eu ainda fico com uma pulga atrás da orelha, porque tem uma cena que eu não sei se eu tenho que ainda levar essa cena em consideração, mas aquilo foi tão forte que eu ainda fico pensando sobre. Lembra quando tu começou a anunciar essa segunda temporada e um dos primeiros pré-mades, vamos dizer assim, os primeiros trailers que mostraram, foi o Subaru indo se encontrar com a Echidna, tipo, com uma pilha de corpo do lado dele?
Uhum.
Eu tô com isso na cabeça, cara. Eu falo, mano, em que momento isso vai começar a associar, ou era só um bait? Eu não sei. Talvez bait não era, mas eu tô com aquilo na cabeça até agora. Eu falei, mano, em que momento vai dar essa merda? E ainda, quando vem coisas da Echidna aqui, obviamente ela deve ter um monte de plano por trás das mangas aí, né, embaixo dos panos, pra fazer isso daí acontecer. Então é interessante, tipo, ter essa informação do futuro. Eu não sei se... Ó, o pessoal falou que talvez era bait. Eu não sei se é bait, cara. Eu quero acreditar que é. Não sei.
Só de ter a possibilidade de ser um bait ou não, já tá interessante.
Exatamente. Já fica instigando, porque aquilo meio que é relevante, vamos dizer assim. Independente de ser bait ou não, se for um bait bem feito, porque é relevante. Mas, querendo ou não, ela sempre tem algum tipo de artimanha ali no meio, onde um dos maiores pontos que fez, que travou pelo menos três personagens no tempo, foi ela. Ela travou a Biko, o Rosval e a Ryuzu. Então, ela sabe o que tá fazendo, ela com certeza tá manipulando muitas situações ali, e tá interessante porque, como você falou, o leque não fecha. Talvez ele abra até um pouquinho mais, porque aí de repente a Ryuzu sumiu, o cristal sumiu. Você fala, mano, tá errado isso aí, tá errado isso aí.
Tem mais uma coisa que foi passado nesse episódio, que é outra informação interessante com relação ao passado, a reflexão da Biko, vou colocar assim, que eu meio que defendo essa parte, porque, vamos dizer assim, em termos de narrativa, eu poderia ser uma perda de tempo, porque basicamente exposição em primeiro plano de sentimentos dos personagens que a gente já tem ideia do que é, mas ele veio com muita informação. E uma delas também foi que o Rosval pediu pra Biko pra mandar o Subaru pro santuário, a pedido do Rosval, porque tava no livro. Aí, aí, eu acho que é o Big Brain, Echidna Big Brain. Aqui é teoria, viu, gente? Não, teoria, pura teoria, tá? Não vai achando que isso aqui é verdade verdadeira, não é não, uma teoria. Mas é, depois desse episódio ganhou muita força, porque dentro da concepção que a Echidna consegue, tem todo o conhecimento e independente, inclusive tem conhecimento do que o Subaru tem de poder, e ela não afetar, e ela falar sobre não afetada por isso, porque ela tem conhecimento daquilo, dentro da ideia de que o Subaru quebraria o plano dela, e não faz sentido que ela, vamos dizer assim, que ela coloque pro Rosval mandar o Subaru pro santuário, sendo que o único gatilho que poderia derrubar o barreiro do santuário era o Subaru.
É, porque tava, é aquele elemento caótico que não é nem daquele mundo, né?
Exatamente. Eu só consigo ter ideia de, e incrivelmente o Subaru entrou em contato com ela lá porque a Emília não conseguiu passar do teste, conforme o Rosval tinha colocado de que ela teria essa dificuldade por conta disso. Cara, se eu racionalizar isso daí, eu vou colocar que Echidna é o novo Aizen.
Talvez seja, porque se, sei lá, de novo, pegando essa linha de raciocínio, e também que não é nem tão longe, e isso daí pode ser relevante, inclusive muito relevante para a própria história, o próprio porquê do Subaru tá ali. Se ele é um ponto de caos trazido de um outro mundo, de uma outra realidade, que esse ponto de caos, ele quebra a linha cronológica de uma história que está sendo contada porque alguém tem o poder de premonição, e o poder tipo, real de premonição, onde ele sabe que aquela linha do tempo vai acontecer e é imutável, que não sei se a Echidna tem isso, mas ela pelo menos tem a possibilidade de mostrar vários futuros. Então me soa que provavelmente ela tenha, ou alguém tenha, um poder de realmente ter essa premonição. Então trazer o Subaru como ponto de caos ele é relevante pra quem trouxe ele pra desmantelar um plano, e pra quem tem conhecimento dele pra se preocupar com ele estar ali, porque ele vai ser o elemento que vai mudar o plano. Ele vai mudar aquela linha temporal. Vai, um negócio meio Steins Gate aqui, sabe? Ele vai ser o elemento do caos que vai conseguir mudar pra linha Steins Gate. Então, me parece que se for ligar por esse ponto, começa a fazer sentido, pelo menos um âmbito mais de larga escala, quanto a própria ideia de existir premonições e existir um futuro que é escrito, inclusive, dentro do próprio tomo, do próprio livro. Então, se o Subaru é esse elemento, então pelo menos tá começando a fazer sentido o fato de o Subaru ser perigoso pra esse elemento, porque ele é o ponto de caos da incógnita de quebrar o futuro, que já era muito bem escrito até então.
Então, mas esse é o ponto, Thunder. Vamos dizer assim, se você consegue ver todo o futuro e quem tem o conhecimento do futuro, você repassou e ele tá seguindo exatamente o que você colocou, por que que você vai inserir diretamente, porque foi o pedido do Rosval pra levar o Subaru pro santuário, por que você vai inserir diretamente o ponto de caos que quebra esse futuro lá?
Porque daí a gente não sabe qual é o plano da Echidna. Essa que é a merda.
Exatamente, mas é isso que eu tô falando. Tem um plano da Echidna em torno disso.
Tem. Ela é o Aizen. Ela é o mini Aizen até então. E é tudo de acordo
com o que ela é o Aizen, mas só que ela é o Aizen com o roteiro validando ela desde o começo.
Ela é o Aizen com o plano do Kun. Porque tá tudo de acordo com o Keikaku da Echidna, né? Mas isso também, né? Se for realmente começar a fanficar dentro desse âmbito, talvez a Echidna, tipo, esteja se utilizando do fato do Subaru tá ali. Não que ela tenha trazido, nem que era o grande objetivo dela ele existir ali. Mas já que ele tá ali, ela tá tirando um pedacinho.
Esse é o ponto, Thunder. É que agora, com essa informação, se eu começar a racionalizar desde a primeira temporada, eu vou achar muita coisa. Inclusive, tá, o próprio aspecto de que no tomo tava falando que o Subaru ia pra onde tava... ia pra mansão do Rosval. Uhum. Inclusive, quem pediu pra roubar foi a Elsa. E quem pediu pra Elsa roubar foi o Rosval. Porque ele sabia que o Subaru ia pra lá. Uhum. Porque tava no livro. Ou seja, entendeu? Começa a conectar tudo. Tudo começa a conectar. Porque faz sentido que o Rosval tenha mexido por baixo dos panos, porque tinha o livro fala pra fazer isso. E quem que deu o conhecimento do livro? A Echidna, uhum, entendeu? Agora vai ser foda aguentar até semana que vem.
Não, mas o ponto também é que faz sentido tudo isso acontecer, porque pelo que eu tô reparando, se seguir nessa linha lógica, o que o Subaru tá fazendo ainda tava dentro do livro. Agora que a gente tem conhecimento que o livro tava meio que preditando tudo que ele tava fazendo, né? Tava no predict ali, tava falando tudo que ele já ia fazer, e todas as escolhas deles estavam arrumando pro livro tá certo, em algum momento, ou pelo menos agora, de formas indiretas, o Subaru começou a sair do próprio andamento do livro. Porque foi o que o Rosvaldo falou. Tipo, se você me mostrar que você consegue quebrar o que eu já sei, quebrar os meus ideais, é o livro, e você mostrar que o livro tá mentindo do futuro que ele tá me mostrando, você ganhou. E indiretamente, é isso que tá acontecendo. De alguma forma.
Ele ganhou. Literalmente, Aran queimou o livro dele.
E não só isso, mas provavelmente o Subaru já está começando a fazer coisas que estavam fora do livro. Porque até então, se a gente parar pra pensar, todos os fatores que convergiam em ele fazer o que ele precisava fazer até então, até esse arco em si, foram feitos. Tá, tudo bem. Detalhes aqui e ali que talvez o livro não tenha mostrado e a gente nunca vai saber. Como, sei lá, a Aren ter sido devorada. Não sabe se isso era papel ali. Talvez sim, porque o fato dela ter
sido devorada... Mas era, sabe por quê?
É um papel importante. É porque ele daí teria que ter conexão com a casa.
Exatamente, porque precisava alguém ficar lá no castelo, na mansão do Rosval, pra Elsa ir atacar. E ter um motivo pro Subaru ir pra lá. O Subaru ir pra lá, pra Federica? Petra?
Não.
Provavelmente ele iria, mas Karen já foi.
Não, Aren é a prioridade mais alta.
Então, sabe por quê? Porque se... já amarrando a questão do roteiro. Se não tivesse Aren, ele só falava, Petra e Frederica, foge. Mas não, ele foge e leva Aren. Não, mas não deu, por conta da situação.
E outra, ainda é uma pessoa debilitada. Ela não pode simplesmente fugir. Então, caraca, mano.
Tá amarradinho demais. Tá amarradinho demais.
Tá bem amarrado. Não, é bom porque, sei lá, a gente já não faz muito fanfic aqui de forma geral. Mas quando a gente começa a ver que é meio que essas intenções estão fazendo sentido, e essa máxima do o Subaru tá ali porque o futuro, tipo, porque teve uma previsão que falava que ele ia fazer tudo que fez, e o próprio Tomo, ele falou tudo que foi feito até então, e o Rosval foi um elemento que foi mostrando que isso foi acontecendo, porque ele era a força que movia aquele livrinho de regras do futuro. Ele foi fazendo tudo isso. Agora, não tem mais livro, não tem mais futuro, e agora, tipo, sei lá, será que ainda Echidna tem o conhecimento do futuro? Todo o conhecimento do futuro tava ali, e agora coisas completamente aleatórias e não calculadas vão começar a acontecer? Isso é interessante, de tipo, meio que colocar ali na superfície, pra se for realmente isso, a gente fique atento a essa informação.
É até legal, porque você coloca, vamos dizer assim, um personagem, entre aspas, overpower pelo seu nível de conhecimento, mas é basicamente o personagem só tem isso. E mesmo ele sendo... ou vamos dizer assim, o melhor nesse sentido ainda consegue ser quebrado dentro do mundo. Quebrado que eu falo, não um personagem ser quebrado, mas o poder máximo dele consegue ser quebrado dentro das regras do mundo por conta de outros fatores que intervêm. Então, eu acho interessante esse aspecto, porque, querendo ou não, existe um contraponto. Não é simplesmente, o personagem é o onisciente e acabou, vai conseguir fazer tudo acontecer. Não, você tem um baita de um contraponto.
O próprio conflito com o Rosval, cara, se perdura por muito tempo se a gente parar a pensar desde o comecinho. Porque se ele era aquele antagonista que tava... manipulando as informações pra fazer o que o livro mandava, e chegou ao ponto de fazer tudo que ele queria, até o ponto do personagem se tocar que ele tava sendo influenciado por isso e resolveu antagonizar o próprio ponto que era a regra do livro, é super interessante. E como essa sequência de episódios foi nos mostrando, esse embate com o Rosval começou de uma forma muito muito simbólica. Né, a forma que o Subaru queria mostrar pro cara que ele não era o futuro. Tipo, ele não se correlacionaria com aquele futuro que o Rosval tem, né? Ou se tornar o novo Rosval, porque isso daí pra ele era inadmissível. E isso desencadeou uma série de ações que saem do próprio controle da própria situação. Porque o que o Subaru fez de não, eu vou mostrar pra você que você está errado e vou mostrar que minha wife é melhor que a sua, desencadeou uma série de eventos que foi quebrando completamente um plano muito maior do que talvez o próprio Subaru tenha noção. E a gente só tem noção porque a gente tá vendo esses elementos flutuando de, né, dentro dos episódios e vendo quais são os personagens impactados por conta dessas ações. E agora, sei lá, a partir desse episódio que já não tem mais o livro, os dois. É, o da Pico tem, mas tá em branco, então sei lá, se vão... Tá, podem
não muda usar, nada, né?
Podem... Ah, cara, pode usar. Pode usar pra alguma coisa. Esse livro aí é uma cartinha muito especial ali pra simplesmente estar ali. Mas que, sei lá, pelo menos a princípio não vai mudar nada. Mas começa a dar um ponto de se tudo era plano do Oswald, ou tem alguém acima dele, ou agora, rapaz, as coisas aleatórias vão acontecer.
Não, agora a aleatoriedade vai acontecer. Não tem como fugir disso, não.
É, a aleatoriedade até o ponto que a própria Kidna vai falar, então, na verdade, eu estava fazendo o Keikaku acima de tudo isso. Então, que não é nem difícil. Mas é interessante. É interessante, tipo, ver essa trajetória de acontecimentos e ver como ReZero conseguiu apresentar de uma forma até bem pouco expositiva tudo, todo esse raciocínio que a gente teve. Mas se for linkando os pontos, ele faz sentido.
Uhum. Vamos pra cena da Biko?
Vai lá, eu sei que você gosta dela. Mas eu sei que você gosta dela menos que você gosta da Erza, menos que você gosta da Echidna e menos que você gosta da Emília, talvez.
E ela da tá Priscila.
E da até a Priscila, esqueci da Priscila. Ninguém lembra da Priscila. Ela tá em quinto, então, no seu ranking.
Exatamente.
Tá bom.
Justo. Aí em sexto tem a Frederica. Acho que eu preciso continuar.
Ai, meu Deus.
Inclusive, melhor parte do episódio, Frederica com o de toalhinha.
É claro, né? É claro. Eu conheço um jogo agora, né? Tive contato dele. Inclusive, temporada que vem vai ter o anime do tal jogo, que é o Blue Reflection Ray. E eu descobri que existe na construção de personagem, você pode colocar personagem de toalhinha. E tem a versão molhada da personagem. É um negócio assim incrível. Então vocês podem aí exigir, você como fã de ReZero, você pode exigir pro jogo de ReZero ter um modo criativo de personagem, onde você vai colocar personagem de toalhinha e molhada. Pronto. Dei a brava pra vocês.
Cuidado, Tando. Você tava falando isso enquanto a Biko tá na tela. Você já pode ir pra cadeia.
Não. Quem vai pra cadeia é quem tá corroborando com isso e gostou da ideia. Eu estou dando apenas aqui, eu sou apenas oficina do diabo. Se você vai usar as ferramentas da oficina pra montar a sua cadeia, aí a culpa não é minha, irmão. Eu sou que nem o Makishima do Psycho Pass. Eu não faço nada de errado. Meu Psycho Pass tá limpo. Você que suja se você quiser.
Uhum. Tá bom. Tá bom.
Mas enfim.
Mas é... Voltando pra cena da Biko.
Vamos voltar pra Biko.
Tem uma ideia de direção que eu gostei muito. Porque é aquela coisa que a gente tinha comentado no episódio passado. Que o Subaru, ele não dá o braço a torcer. E ele não vai falar que é aquela pessoa pra Biko aceitar facilmente a situação. E resolver o problema da maneira mais fácil. Ele é muito cabeça dura dentro desse aspecto. E então, a forma como ele conseguiu inverter a situação, eu acho sensacional. Porque ele inverte a perspectiva dentro de aquele contexto em específico, era para a pessoa que veio, que vai até aquele lugar, salvar ela. Então ele inverte a perspectiva falando, não, eu não tenho saída, eu preciso que você me salve. E ele invertendo essa perspectiva, não tem como ela dizer não, porque é aquela coisa, ou ela fala não pro Subaru, o Subaru morre, ou ela fala sim e salva o Subaru. Então, ao invés de ela colocar, de ele colocar ela como ponto a ser salvo, ele inverte a perspectiva e ele é o ponto a ser salvo, e ela precisa colocar na balança entre deixar o Subaru morrer e manter o que no contrato, ou salvar o Subaru e sair daquela situação. Então, vamos dizer assim, dentro da premissa que ele não queria dar realmente o braço a torcer, porque se ele quisesse resolver facilmente, é só falar que ele era a pessoa, como ela mesma falou pra ele, se ele falasse que era, ela não ia pensar se é ou não, ela simplesmente ia falar, ok, consegui, tá no contrato, fui, independente se é mentira ou não. Mas a forma como ele agiu e como ele firmou de que ele não ia falar, e não ia dar aquela desculpa pra ela respeitar o contrato, pra ela agir com das próprias vontades dela e não seguindo as ordens de outra pessoa, a ideia de como ele conseguiu inverter essa situação e como ele se utilizou também do ambiente, né? Porque, querendo ou não, a mansão tava pegando fogo, era a última porta, se ela não sair dali com ele, das duas uma, ou os dois iam morrer, ou ele pelo menos ia morrer. Uhum. Então, dentro daquela situação, e dentro do que tinha de recurso, ou no caso, principalmente pra Biko, o que faltava de recurso pra resolver aquela situação, foi uma ideia genial dele, vindo do Subaru.
Cara, é genial, não só vindo do Subaru, mas é muito interessante como o Subaru teve uma sacada e gritou. Tipo, eu já acho que ele gritou sobrevivendo a todo esse incêndio. Acho que, caraca, parabéns, Subaru, você conseguiu sobreviver há muito tempo dentro de uma mansão pegando fogo. Você não morreu carbonizado, você não morreu seu pulmão queimado, você não morreu por falta de oxigênio. Parabéns, Subaru, você tá em dia com sua performance.
Então... É, que a gente chama de histórico de atleta.
Ai, caraca! Eu não tava usando máscara, parabéns. Então, relevando power plays à parte, vamos ser sinceros, vai. Vamos ter que relevar um pouquinho aqui essa situação, porque ainda assim era uma situação bem problemática. Mas, utilizando de tudo isso que ele utilizou desse ambiente, eu gosto muito como ele entendeu de várias formas essa perspectiva, porque essa cena em si, esse momento em si, ele pode ser lido de muitas maneiras. Eu acho que todas elas meio que vão se corroborando quanto a isso. Porque o Subaru não querer agir como o livro tá dizendo, também é um dos pontos que ele tava fazendo sobre antagonizar o Roswell. Dele falar, eu não vou ser você. Eu não vou agir de forma que esse futuro tá falando. Eu vou ir além. Eu vou fazer a pessoa que tá seguindo ir contra o próprio livro. Isso, tipo, abre um monte de aresta. Abre essa aresta dele tá indo contra o livro. Abre a aresta do Subaru tá simplesmente não mentindo pra Biko, porque era muito fácil, como você falou, mentir. Só que isso ia recarretar um outro problema futuramente, que seria uma dependência emocional. A Biko, ela é extremamente dependente emocionalmente da pessoa que ela escolhe. Então, imagina mais pra frente o problema que isso ia dar, sendo que ele mentisse e depois falava, não, eu amo a Emília. Isso é problemático, bem problemático. E também da própria perspectiva dele mostrar valores pra própria Biko que ela não percebe. Ela, de fato, é um ser imortal, ou pelo menos que já viveu por 400 anos, que tem muito poder, tem muita magia, tem muito conhecimento. E ele falou, peraí, não sou eu que tenho que te salvar, você tem que me salvar, você que é esse ser poderoso. E inverte essa perspectiva de quem depende de quem. Dela mostrar a perspectiva de alguém que tá dependendo dela. E sempre era a perspectiva dela depender da pessoa. Então, eu gosto muito como, tipo, você vai montando tanta coisa em cima dessa cena, não que o próprio Subaru tenha talvez pensado em tudo isso, mas que todos esses pequenos pensamentos, tanto de subjetividade da situação, o simbolismo da própria situação, ou até mesmo a linha guia que o Subaru foi seguindo pra ter o raciocínio, eu não sei qual é. Tipo, eu pensei em vários que ele poderia estar seguindo, e isso faria sentido dentro do pouco que eu falei pra vocês aqui, mas são um acúmulo de tantos detalhes desse que eu não sei exatamente como que o Subaru chegou nessa conclusão. Eu sei que essa conclusão ela foi muito coerente perante uma série de parâmetros que já tinham sido colocados, quanto ao próprio ambiente, a ideia de reverter a perspectiva da Biko sobre corredependência, ou até mesmo ele indo contra um futuro já dito. Então tem tantos elementos que é muito bacana do Subaru ter feito o que fez, que eu falo, puta, não é o Subaru sendo genial, é o roteiro sendo genial.
É, Tander, vou fazer a pergunta. Quem que descreve as ações do Subaru?
Subaru.
Óbvio, é Kid, né, Tander?
Ah, entendi, é Kid. Entendi. O Ataru Atari, ele que tá fazendo isso.
Tem um detalhe que eu gostei muito nesse episódio, que a gente já viu isso antes, que foi a utilização do reflexo dos olhos, que a gente viu também bastante nesse episódio. Uhum. E o diretor de episódio foi o Kazuhiro Ozawa. Ele foi diretor de storyboard. E ele também foi diretor de storyboard do episódio 40, que é o episódio do Subaru e Emília e a declaração do Subaru. Pseudo-declaração, né? Porque ele tá chamando ela de burra. Mas é... Você é burra, mas eu te amo.
Quer amor mais verdadeiro do que você amar o defeito da pessoa?
Você é egoísta, mas eu te amo. É, desceu o pau, eu te amo. Desceu o pau, eu te amo. É a música do Leonardo, né? Aí...
Puta, de novo isso.
preciso, né? E ele foi o diretor storyboard desse episódio, e eu gosto muito como ele consegue trabalhar isso, porque, vamos dizer assim, ele consegue encaixar isso muito bem com as cenas. É um artifício que ele domina muito bem, mas é aquela coisa, pode soar repetitivo dentro do mesmo episódio, a forma como é utilizado. Mas a maneira como ele consegue utilizar, primeiro com a Equidna, depois com o Rosval Mirim olhando pra Beatriz, depois em outras cenas também, que ele consegue conectar isso muito bem. E é um artifício que ele consegue utilizar, ele utiliza várias vezes, mas em diferentes contextos, em diferentes perspectivas e com diferente simbologia, por assim dizer. A forma como ele utilizou no da Equidna olhando para Beatriz é uma forma muito específica que, pro contexto da Equidna, tem muito valor. Que é aquela coisa, não vamos mostrar os olhos da Equidna. Aí coloca enquadramentos de cena para não mostrar os olhos dela. Ele vai lá e vai longe ao ponto de colocar o enquadramento da cena dentro dos olhos da Equidna no reflexo. Esse foi, tipo, o nível máximo que eu vi de vamos esconder os olhos dela, colocando enquadramento de primeira pessoa dentro do olho dela.
Fato, de fato. Não, é bom, cara, é bom porque torna emblemático, querendo ou não. Tem simbologia com contexto, vai, vamos dizer assim. Porque ele repete o mesmo recurso, mas o recurso, ele importa. Então, é bom quando você tem essas conexões através de enquadramentos ou ideias visuais pra fazer a cena ter um a mais, ter uma correlação a mais que fomenta até mais contexto, querendo ou não. É uma coisa que não é uma coisa que eu sempre digo, mas é uma coisa que eu tô começando a adotar. Simbologia sem contexto não serve pra porra nenhuma. Porque o que mais dá pra fazer é você fazer simbologia tirada do cu. Aí é fácil. Agora eu quero ver dar contexto pra simbologia. Aí é difícil.
Né, Japão Six?
Aí você precisa do quê? De fanfiqueiro pra fazer o negócio funcionar.
Aí fica complicado.
Né, traga meu tanque anfíbio aí, vai. Inclusive, Subaru, os caras espertinhos, já chamou a Bico pra party, já vamos aí de meteoro tretar com o coelhinho. Ah, Subaru é um cara eficiente, né, irmão?
É, Thunder, esse episódio 40, o encerramento deveria ser Leonardo, esse episódio deveria ter como encerramento o Meteoro da Paixão.
Meteoro da Paixão. Não, não é da Paixão, não. Não é da Paixão, não. Ele ama a Emília.
Fala isso pra Bico.
Ele não falou que era. Ele não mentiu.
Não, mas aí a gente tá falando do amor e empatia.
Não, tudo bem.
Entendeu? Não, não amor, paixão. Amor e empatia.
Mas você falou meteoro da paixão. Não.
É meteoro da paixão.
É, não meteoro da empatia.
É foda. Aí também tá querendo demais.
Estou colocando
que também faz sentido, porque ele foi no meteoro pra salvar o amor dele. Então, meteoro da paixão, tá certo.
Ah, entendi. Entendi. E agora ele conseguiu trazer a Loli pro lado dele pra ter o meteoro da Bico pra quebrar os coelhinhos na porrada. E agora vai ser só power play? Eu acho que, cara, não tem muito o que fazer agora.
Ô, né? Tander, você lembra da primeira parte da segunda temporada, quando ele foi perguntar como que derrota os coelhinhos?
Sim, lembro.
Você lembra como? Você lembra qual que foi a resposta de como ele derrota os coelhinhos?
Mata tudo de uma vez. Mata todo mundo. Passa peixeira.
Então. Incrivelmente, jeito. Eles estão num campo aberto, onde um ataque área seria extremamente efetivo.
Pois é. Tanto que a própria Emília tava solando, né? Emília, nesse episódio, inclusive, que ela deu um monte de gelado, né? Fazendo um escorregador de gelo. Porra, achei da hora.
Cara, é que agora ela tá bufada, né? Não tem mais o limitador.
Agora
parece gente.
Nossa, agora a Emília tá... Vixe, meu amigo!
Ela tá enfrentando um exército de oi coelho.
Oi coelho. Cadê o vácuo?
Power Level voltou agora.
Nossa,
voltou. Voltamos pro filme.
Legal, seria, tipo assim, não sei até que ponto eles queriam fazer, se vão fazer, não sei o quê. Mas seria bacana mostrar os espíritos de novo, de gelo dela utilizando. Porque no filme eu lembro que toda vez que ela utilizava é porque tinha muito espírito de gelo próximo, né? Os espíritos menores. Aqui eles não deram foco nisso, mas eu acho que é um detalhe que talvez não seja tão relevante pro próprio momento. Até porque tá nevando pra caralho. Então, o que não falta é um lugar que ela, como uma maga de gelo, possa usar gelo. Então, tá tudo bem.
Uhum. E ainda tem tinha o agravante de que os espíritos eram na florestinha, né? Uhum. Na florestinha dela lá tinha bastante espírito e ela conseguia usar magia com mais facilidade, se utilizar do espírito com mais facilidade.
Uhum.
Mas em outros locais aí já era mais complicado.
Pois
no
é.
A própria mansão do Rosval, se não me engano, era toda manhã que ela ia lá pra, entre aspas, conversar com espíritos pra trazer eles pra perto, porque não é simplesmente como era na floresta que ela tá andando, aparece o espírito.
Uhum. Tipo, sei lá, que nem você tá andando numa caverna e encontra Zubat, né? Tipo, essa coisa foda.
É, que nem você tá o Beetlejuice andando e encontra um bumbum fofo.
Só não joga a Pokébola nesse daí, não. Nada de jogar Pokémon. Ai, ai. Mas, de qualquer forma, eu tô ansioso pro próximo episódio, porque vai ser Boss Battle, o coelhinho. Bacana. E o Rosvaldão quebrado. Achei maravilhoso. Ele no cantinho ali.
Literalmente quebrado.
Ele tá... Nossa. Quase tem o dó. Quase.
Ele tá quase o Subaru do episódio 15.
Tá bem nessa ideia.
A única diferença é que a Arana morreu.
Vai matar o Wife? Jamais, né?
É que a Wife que ele queria estar segurando... Foi embora junto com o livro.
Tipo, ele tá meio só de madruga. Só não te dou outra porque você queimou meu livro. Deixa eu te curar aqui. Isso?
Você entendeu, comentário meio que off-topic, mas você entendeu a simbologia, né, Thunder?
Do quê?
A jogou o livro no fogo, queimou o livro, o Rosval abriu ali, tirou o cabelo ali, foi no chifre e curou. Tá salvo.
Ah, ok. É uma referência pra ele curando o próprio chifre.
Exatamente.
É um meta-chifre. É a
manutenção do status quo.
É uma manutenção do status corno, né? Você quis dizer.
Entendi. Aí você foi um pouquinho mais longe.
Bem, pra falar a verdade, se ele começar a ficar carando de fato, eu acho que o chifre vai para a Equid, né? Então, ele tá começando a fazer essa manutenção de chifre aí.
Uhum.
Eu acho que já... A pauta fria tá mais fria que o próprio take aí dos coelhinhos, rapaz. Já chegou. A pauta fria já invoca, tá tão fria que já invocamos até o PAC.
I'm not afraid to die.